Então vamos ver, enquanto acerta aqui, passa a palavra aí para o meu amigo Luiz Eduardo dos Santos, Procurador de Justiça.
Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, em nome de quem saúdo toda a mesa diretora dos trabalhos. Excelentíssima senhora Túlia Garcia, participante do Fórum de Gerontologia lá do Estado do Ceará, em nome de quem saúdo todas as senhoras presentes a este conclave. Excelentíssimo senhor doutor Pompeu Braga, presidente do FOSEP, também lá do Estado do Ceará, em nome de quem saúdo todos os outros demais participantes. Quero, em primeiro lugar, senador, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa de conclamar a sociedade brasileira para discutir os problemas inerentes aos idosos. Quero dizer nesta oportunidade a Vossa Excelência que nós lá no Ceará temos um fórum permanente do idoso e do deficiente que funciona desde o ano de 2006. Esse fórum se reúne todo mês, na primeira quinta-feira de cada mês, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, para discutir problemas inerentes ao idoso e ao deficiente. Na oportunidade, nós convidamos autoridades referentes ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo para que conosco encaminhem os problemas que nos são afeitos. Gostaria de dizer a Vossa Excelência que senti falta na sua mesa de um representante do Ministério da Educação. Isso levando em consideração o que foi dito pela doutora que lançou o livro e que lá no nosso estado, no estado do Ceará, nós tivemos a oportunidade de convidar o secretário de Educação do Estado e o secretário da Prefeitura Municipal para que nos esclarecesse como era o sistema de educação com referência à orientação que era dado aos idosos. E nós percebemos que no ensino fundamental nós tínhamos apenas uma semana do ano letivo todinho dedicado aos idosos. Ora, se nós não preparamos a nossa juventude para respeitar os idosos, se nós não preparamos a nossa juventude para respeitar os nossos deficientes, como é que nós vamos preparar essa juventude para aceitar e obedecer às leis que este nosso Congresso envia orientando como se deve tratar os idosos e os deficientes? Na oportunidade, gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu não acredito na lei que pega e da lei que não pega. Toda lei deve pegar, porque toda lei é uma emanação do povo. É o povo que, por intermédio de seus representantes, faz com que esses ditames legais surjam, apareçam e devam ser cumpridos. Se a lei não pega, é porque alguém falha. Quem é a pessoa responsável pela execução dessas leis? Então, vamos exigir que as nossas leis sejam cumpridas. Vamos exigir que o preferencial do idoso nos hospitais, nas escolas, nos registros públicos, sejam obedecidos. E vamos exigir que todo o estatuto do idoso seja cumprido fielmente. Muito obrigado.
Muito bem. Registramos a presença de Tomico Faleiros, secretária dos Aposentados, APP, Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Paraná. Registra a presença de Sandra Gomes, Fundação Mafre. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso do município de Itapema, Rio de Janeiro, Alexandre Jairo de Castro Costa. Sindicato Nacional dos Aposentados e Bens do Idoso, CUT. Euclides Pereira Quinto, secretário-geral, e também o Oswaldo Lourenço, já citei. Agora vamos, então, Sônia Bamberg, coordenadora da Universidade Aberta e terceira idade da Universidade do Estado da Bahia. Quem fala primeiro, então? O representante do Fórum do Paraná, quem é? Janari, por favor, Janari. Se cada um puder ficar em 3 minutos, nós temos 4, eu passo para 5. 3 minutos cada um, então. Vamos lá.
Eu gostaria de aproveitar o ensejo, senador, de início para demonstrar nossa gratidão pelo seu trabalho e saber que Vossa Excelência está na frente pela defesa desses direitos. Dia 15 de junho é o Dia Nacional de Mobilização contra a Violência à Pessoa Idosa. Então, eu gostaria de lembrar que nós estamos discutindo a programação do Estado do Paraná sobre os temas que vão ser explorados nesse dia. E lembrando o que mencionou a representante da ministra Maria do Rosário, questão da cobrança de itens do Estatuto do Idoso que estão deixando a desejar, eu gostaria de que fosse explorado nesse tema da violência também, a questão da violência institucional. Essa violência institucional, bem demonstrada no decorrer dos tempos, oriunda da parte do Executivo no que diz respeito ao descumprimento da lei, e o artigo 22 foi bem lembrado aqui agora, porque até hoje nós não vimos como isso possa ter sido cobrado com mais veemência, e as ameaças que pairam no âmbito do Poder Legislativo no tocante a essas propostas que afetam direitos e que tudo isso caracteriza o que nós poderíamos rotular de violência institucional. Então, que isso ficasse bem lembrado no dia 15, como fator para chamar a atenção da sociedade brasileira. Era isso. Obrigado.
Muito bem, ficou em um minuto. Meus cumprimentos. Janari Magalhão Busman, Amaí Paganá, né? Muito bem. Quem vai falar pelo Pará? Pelo Norte. Pessoal, vão falar no máximo 5 pessoas. Foi combinado aqui, é por região. Quem é o próximo? Pelo Pará?
Associação de Aposentados e Pensionistas.
Já anunciou. Fala então quem a senhora anunciou. O senhor Emídio.
Bom dia a todos. Eu sou Emílio Rebelo Filho, senador Paulo Paim. Já me conhece de outras ocasiões, quando nós aqui sempre pugnamos pelas conquistas e pelas vitórias dos idosos, dos aposentados e das pensionistas. Na última vez que nós estivemos aqui, o senador Paulo Paim deve lembrar que o superávit da conta Seguridade Social estava acima de 400 milhões de reais. Hoje, o superávit da conta Seguridade Social, que é para cobrir despesas de saúde, assistência e previdência social, ultrapassa 600 bilhões de reais. E o governo continua dizendo que não há recursos para o ajuste pelo índice do salário mínimo das aposentadorias e pensões daqueles que ganham acima do salário mínimo. Então, é preciso que isto aconteça. É preciso que os dois projetos sejam aprovados, o 3244 e o 3299, que é a eliminação, a extinção do fator previdenciário e o reajuste das aposentadorias e pensões pelo mesmo índice do salário mínimo. Não é possível que nós passemos agora a ter uma previdência social de salário mínimo. É isso que está acontecendo. A redução das nossas aposentadorias e pensões, elas estão caminhando para o salário mínimo. E nós não queremos regime geral de salário mínimo. Nós queremos regime geral da Previdência Social. E o senador Paulo Paim sabe muito bem que esta é uma reivindicação da nossa categoria, do nosso segmento. E posso lhe informar que Vossa Excelência vai ser convidado para participar de um seminário que a OAB do Pará está proporcionando agora no mês de agosto, onde serão discutidos as questões da Seguridade Social. Porque o governo, os nossos governantes, estão retirando recursos da Seguridade Social para saúde, assistência e previdência, para aplicação em outros programas de governo. E é preciso que isso seja corrigido. Nós não podemos mais aceitar. A Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, juntamente com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, nos informam que esta conta é superavitária e hoje está por mais de 600 bilhões de reais. Esse é o recado que eu tenho que dar para os senhores.
Muito bem, obrigado. Parabéns. Passamos a palavra de imediato. Ela está propondo que a representante do Fórum do Ceará e da Bahia use a palavra nesse momento. O seu nome é? Bela Nízia. Então,
Ceará, quem é? Pompeu.
Muito bem. Em seguida, o senhor Pompeu.
Rápido.
Dois minutos cada um, porque foi dividido o tempo.
Primeiro, eu quero agradecer a ODF por ter criado uma secretaria para idoso. A minha pergunta é para os dois representantes do Poder Executivo. Na terceira conferência, o ministro da Previdência alardeou que ia criar a nossa Secretaria Nacional. E aí eu me dirijo a Leonardo. Leonardo, em que pé está o andamento da secretaria para o idoso? Tudo decorre disso. Quando a gente comenta aqui, falta de recursos, falta de orçamento. Nós não temos um órgão no poder para coordenar isso. A mesma pergunta eu jogo para a Neuza, que é onde está a coordenação da política do idoso.
Muito bem. Eles vão responder depois.
E agradecer, senador, por essa coisa toda que você tem nos feito. Viu?
Muito obrigado pelas considerações. Eu quero só registrar também, já que todos não podem falar, os diretores do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Ceará, Duarte e Carlos Eugênio. Passamos a palavra agora a...
Pompeu.
Pompeu, por favor, senhor Pompeu. Também 2 minutos. Dividido o tempo.
O Fórum Cearense de Política para o Idoso, FOSEP Ceará, reafirma o reconhecimento ao senador Paulo Paim pela sua luta incessante em defesa do direito do idoso. E nós, recentemente, tivemos uma reunião conjunta, FOSEP e Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, discutindo questões que aqui todas foram tratadas e pelo cumprimento do Estatuto do Idoso, da sua integralidade, que esta é a grande luta de todos nós e todas as falas que aqui foram insistiram em determinados aspectos que merecem toda a atenção do Parlamento Nacional. E, na ocasião da reunião, nós tivemos uma moção, era um protesto pela demora da aprovação da PEC 555 de 2006, que também está na Câmara. Então, que faça chegar à mesa para que conste também, já na fala da Maria José, já foi reafirmar essa reivindicação do Fórum Nacional. Muito obrigado.
Muito bem. Presente também a Associação dos Aposentados da Universidade Federal do Pará, Haroldo Soares. Quem é o próximo? Rio de Janeiro, o senhor César Trugui.
Sim. Senhor senador Paulo Paim, nossos cumprimentos e seu nome à mesa. Eu gostaria de dar, então, 3 informações sobre o nosso Estado. Em primeiro lugar, especialmente aqui sobre a Secretaria de Direitos Humanos, eu gostaria de informar a Secretaria de Direitos Humanos que, no Rio de Janeiro, nós damos muita importância à questão do envelhecimento ativo e participativo, tá? Por muitas iniciativas, o estímulo à educação e o estímulo à participação social. E, por outro lado, nós temos também, no dia 15 de junho, uma manifestação prevista na Praia de Copacabana para chamar a atenção sobre o Dia do Combate à Violência, em que, nessa ocasião, nós distribuímos centenas de exemplares do Estatuto dos Direitos dos Idosos. Então, a nossa parte faz também, a parte da sociedade civil, também essa promoção dos idosos.
Muito bem. Me pediram que eu lesse essa carta que foi distribuída aqui, que é bem breve. O Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil pelo Direito da Pessoa Idosa vem a público manifestar-se contrário a qualquer alteração de conteúdo no Estatuto do Idoso enquanto não tivermos todos os seus itens efetivados. Repudiamos qualquer tentativa de restringir direitos da pessoa idosa, como proposto pelo projeto de lei 4571 de 2008. O artigo 23 do Estatuto do Idoso assegura a minha entrada a todas as pessoas idosas. O projeto de lei 4571 de 2008, ao sugerir A retirada do artigo 23 do Estatuto do Idoso limita o direito à meia-entrada da pessoa idosa a concorrer com os 40% de ingressos disponibilizados para a meia-entrada junto a outros segmentos, entre os quais os estudantes. Dessa forma, convocamos a todas as pessoas idosas e a sociedade em geral a se manifestarem contra essa violação aos direitos da pessoa idosa, não ao limite da meia-entrada das pessoas idosas. Maio de 2003, Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa. Está lido a carta. Os fóruns aqui concluíram, como Brasília já falou pela mesa. Eu vou permitir que alguém fale aqui pelos servidores civis militares, que já que ninguém falou por eles, e está aqui o seu representante, o senhor Genivaldo da Silva, esteve comigo diversas vezes, mas são milhares de líderes que eu tenho a alegria de receber e nem sempre guardo o nome de todos. E Vossa Excelência é um desses líderes. Por favor, Vossa Excelência teria também 3 minutos.
A minha presença aqui é para trazer o apoio a todos os idosos, nosso Brasil, que construíram esse país, que nós percebemos que não há valorização nesses nossos companheiros. Vou falar companheiro idoso, porque eu também faço parte. Sou idoso, como a maioria dos militares da reserva, pensionista, reformado, são idosos. Então, nós gostaríamos que o nosso governo nos desse o apoio e a valorização do nosso, para os nossos idosos que construíram o nosso país. Sou presidente da Associação dos Militares da Reserva, pensionista reformado das Forças Armadas Brasileiras, Sargento Genivaldo. Estou sempre presente aqui em todos os fóruns, trazendo o nosso apoio, a nossa participação como brasileiro, como todos nós somos. Parabenizo sempre ao senador Paim, que recentemente fez uma audiência pública, é uma outra questão, mas não posso deixar de falar. Parabenizo a Vossa Excelência numa questão aqui nossa, de uma 2215, de 13 anos no Senado Federal, foi o senador Paim que abraçou essa causa dos nossos militares. Eu sei que, no momento, eu estou fugindo do assunto, mas é importante citar nesse momento. O Brasil parabeniza a Vossa Excelência, os nossos militares, que somos brasileiros, parabeniza também a Vossa Excelência, porque todos nós somos brasileiros. Agradeço a todos e jamais deixei de, não posso deixar de falar no nome do senador Paim. Ficou nessa história, ficou na história do Senado e na história do Brasil, com referência à nossa questão, porque ele só não questiona os nossos aposentados civis, mas também a todos os nossos aposentados, porque fazemos parte também. Muito obrigado pela palavra e a todos vocês aqui presentes.
Muito bem. Eu recebi uma carta aqui, mas a carta eu vou simplificar, do Gilberto Soares Clemente. É uma carta que ele dirigiu ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Em resumo, o presidente do Supremo diz que ele tem que procurar um advogado ou a defensoria pública para que interceda com essa provocação junto ao Supremo, só a partir daí que o Supremo possa se manifestar. Então, está registrado a carta, fico nos anais da casa. Agora, nós vamos encaminhar aqui, pode ver que eu estou controlando o tempo, porque eu tenho que dar, no mínimo, para as suas considerações finais, e nós temos que sair daqui em torno de 10 para as 11 para ir para o plenário. Então, eu vou dar 2 minutos para cada um, só para fechar. Eu peço que cada um fique em 2 minutos e eu ainda vou dar um encaminhamento final dessa reunião quando encerrarmos.